Bem-vindos a mais um episódio do Real Talks, o podcast da CBRE Brasil.
Bem-vindos a mais uma série Real Talks, dessa vez uma edição especial. A pedidos, nós estamos falando sobre data center, queria apresentar as pessoas hoje. Estou aqui eu, Rodrigo Couto, diretor da área de data center na América Latina, Alisson Tacano, gerente da área América Latina pela CBRE, e os convidados aqui da Odata, Rafael Bomeni, sócio fundador e CFO também da Odata, Vitor Caré, diretor de expansão da Odata, América Latina. E é um prazer aqui estar com vocês, acho que é uma história muito bacana, os últimos 10 anos aí, investimentos aí da ordem de 300 milhões juntos, mais de 500 megawatts desenvolvidos, né? Mas não foi sempre assim, né? Quer dizer, acho que todo mundo entende que a tese hoje é fácil, mas lá 10 anos atrás, acho que seria legal a gente ouvir como é que você conseguiu provar uma tese 10 anos atrás de data center, e qual a dificuldade, como é que são os desafios e, obviamente, um sucesso aqui hoje.
Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, né, acho que hoje, olhando para trás, acho que todo mundo fala, não, essa tese daí era muito óbvia, a situação que a gente tinha, né, em 2015, acho que a gente tinha um player só no mercado na época, e a gente identificou o mercado que tinha oportunidade para desenvolver aí uma alternativa, né? Então, o mercado, obviamente, com contratos com grandes clientes, contratos de longo prazo, e o desafio é que é basicamente um mercado que contrata confiabilidade. Então, para você conseguir vender para esses clientes, você tem que ter algum produto e você tem que demonstrar que você é confiável. Então, a decisão e o que a gente conseguiu aprovar era realmente construir o primeiro data center sem ter nenhum cliente. Então, foi quando a gente começou a trabalhar com a CBRE. Então, a CBRE participou ali da aquisição do nosso primeiro terreno, então, o SP1, em Santana do Parnaíba. Terminamos ali a construção desse site, entramos com esse site em operação. Ainda bem que no meio do caminho a gente encontrou um cliente, então já, quando a gente entrou em operação já tinha cliente, mas obviamente depois que a gente tinha o site em operação, aí que a gente conseguiu de fato, né, atrair os grandes clientes para a nossa plataforma. Fizemos de novo, né, outro projeto em Hortolândia, que aí é o SP02, e aí acho que depois daí é que realmente a gente vê uma aceleração da tese muito forte, né? Então a gente entrega muito bem esse projeto para o nosso cliente, e aí dali esse cliente nos leva para o Chile, nos leva para o México, e aí a gente tem atraído novos clientes e da mesma forma, né, crescido aí com os nossos clientes. Então hoje, né, o Data está aí próximo de 150 megas de TI contratada, a gente está presente em 5 mercados. Então, nós estamos presentes no Brasil, na Colômbia, no Chile, no México e, mais recentemente, Peru. E aí, atendendo, né, toda a gama desses grandes clientes, cloud providers, social media, então, todos os grandes demandantes de capacidade de data center.
E, Vitor, como o Rafael comentou, são anos aí de expansões, desafios, e nada melhor do que perguntar para você, diretor de expansão da Odata, que já passou por tantos desafios conosco na aquisição de terrenos, dentre desafios de negociação, prospecção de energia, dificuldades em documentações.
Quase morar em outros países, né?
Morou durante um tempo, né, para colocar esses data centers em pé. Durante toda essa caminhada, onde nós trabalhamos juntos em 4 países, né, foram 11 terrenos adquiridos junto com essa parceria, que hoje somam mais de 520 mil metros quadrados. Duas perguntas. Primeiro, qual dessa gama de desafios entre energia, legislação, negociação, você considera mais crítico ou mais desafiador no âmbito do site selection? E me contar também eleger um case, dentre tantos, que foi mais desafiador ou satisfatório. Queria te ouvir um pouquinho.
Bom, o tema de site selection para data center tem evoluído bastante rápido, assim como a indústria, né? Quando a gente começou a olhar terreno, o desafio era conseguir passar por um checklist de 30, 40 itens, desde distância de rio, a cota de inundação, se é rota de avião, helicóptero.
Ainda bem que restringiu um pouco, né?
Porque... então, e no final era um pouco disperso, assim, era tanto requisito que nenhum terreno era perfeito. Então o desafio era um pouco entender onde que estava a preocupação do cliente de fato. Ao longo do tempo, a gente foi entendendo na prática que o cliente não sabia muito bem o que era restrição de fato, real, para a nossa região, porque eles estavam ainda entendendo como aterrissar projetos aqui. Os projetos eram relativamente menores e mais pulverizados, então os requisitos também eram pulverizados. Passando o tempo, a gente começou a identificar os gargalos reais, né? E aí se preocupar mais com energia, com licenciamento. Isso daí realmente era o que conseguia, colocaria de pé ou não os projetos. Né? Também a evolução do Site Selection e da nossa inteligência foi acompanhando a evolução dos clientes, que foi nos levando, como o Rafael comentou, para outras geografias. E cada país a gente entendeu que, então, esses pontos críticos eram mais particulares, né? Cada um tinha a sua própria realidade.
Vocês cresceram junto com o cliente, entendendo as necessidades dele e nós entendendo as de vocês.
Exato. Né? Então, isso foi uma maquininha que foi se retroalimentando, né? se atualizando. E aí que a gente começou a gerar junto valor para os clientes. Né? E, em muitos casos, de fato, é aí que gera... onde eles se sentem mais confortáveis quando a gente sugere uma localização, porque eles sabem que a gente está endereçando os problemas reais de cada local, né, de cada geografia, seja um processo de licenciamento específico do Chile, ou uma questão regulatória, ou uma restrição de energia no México, uma zona franca na Colômbia. Enfim, então a gente foi evoluindo e hoje em dia eu posso dizer assim, em primeiro lugar é capacidade, energia, e aí, em segundos, vai endereçando para cada país um tema que é aquele que vai ser o ponto-chave para o sucesso do... E passa muito por licenciamento, passa muito por esses temas que eu comentei. Bom, case bacana, acredito que o nosso segundo terreno em Santiago mostrou, de fato, acho que a sinergia e a complementariedade da nossa atuação em conjunto, né? Então, a gente tinha um projeto super interessante para bidar em pouco tempo e a gente conhecia muito a dificuldade de desenvolver projeto no Chile, mas não necessariamente estava olhando para a região onde aquele projeto funcionaria. E vocês conseguiram mapear ali algumas opções que a gente já nos direcionou, já endereçando boa parte dos riscos, e em muito pouco tempo a gente deu uma tacada super certeira, que é um projeto que inclusive era o primeiro projeto para um cliente super importante para a gente, e bom, hoje está lá em operação, a gente foi super ágil na aquisição, conseguiu bidar, licenciar o terreno antes mesmo de fechar o contrato.
Esse caso acho que é um caso interessante, porque de fato, né, quando a gente olha para o ST02, ele foi um projeto que, obviamente, teve um super trabalho do nosso time, equipe de construção, conseguiu uma solução otimizada, mas, assim, é muito claro para a gente que é um projeto que a gente ganhou pelo Site Selection, pela nossa capacidade de selecionar um projeto que era do lado de uma subestação, uhum, que conseguia ter uma solução de energia de day one, que atendia o timeline do cliente para entrar em operação, que conseguia ter uma solução de day end que atendia a capacidade, né? Então um site de 40 megas, que obviamente hoje, né, a gente fala um site normal, mas naquela época, sem dúvida, era um dos maiores sites, sim, da América Latina.
Sim.
Então...
Quanto tempo que você, né, a gente... Acho que esse processo foi...
Esse daí a gente comprou no meio da pandemia. A gente comprou em 2020, entramos em operação... Agora. 20 ou 21 que a gente comprou esse?
Foi 20, é que a gente pagou depois, porque tinha, enfim,
tinha um ano,
tinha as condições exatas para licenciar e tudo mais, mas é 20 e 21.
Que é um prazo muito rápido, né, na prática para desenvolvimento de um data center. Acho que esse é um dos gargalos, inclusive, acho que pensando né, na parte negativa do Brasil em relação a eventualmente os outros países, de fato é essa parte de aprovação e você conseguir colocar o data center live, né? A gente está falando 24 a 36 meses com um esforço grande, né? Então, realmente foi um case super legal.
Acho que quando a gente vê aprovações, né? Esse caso, assim, Chile, acho que é o... Talvez dos países que a gente tem operação hoje é o mais complexo do ponto de vista de aprovação, principalmente pela questão de aprovação ambiental. Brasil, nossa experiência é... a gente tenta sempre, né? E acho que isso vocês entendem, faz parte um pouco do nosso processo de site selection, a gente sempre tenta achar ali municípios melhores, um pouco mais...
Pro-business,
que aí a gente tem experimentado assim, muito apoio dos governos locais para realmente conseguir aprovar, né? Porque é algo, assim, é um desenvolvimento para a cidade, né? Em termos de investimento, então, investimento super relevante, geração de emprego. Então.
E, Rafael, aproveitando aqui sobre a disponibilidade de capital, né? Você falou, a gente estava falando em 2020, acho que em 2020 a disponibilidade de capital global era muito alta, acho que o mercado estava em ebulição, especialmente data center, por razões óbvias da necessidade de estar todo mundo em casa, isso foi um pontapé muito forte para o crescimento do setor. Mas a gente teve uma mudança, né, de rumo, especialmente da parte de juros, né, ao longo desses últimos anos, ou desse último ano especialmente, e a gente está vendo uma disputa muito maior, né, a América Latina entrar numa disputa muito maior para endereçar esse capital, que não é pouco, né, para os data centers. Como é que vocês estão brigando aí, né, do lado positivo, para atrair capital para os data centers de vocês e comprovar que a tese realmente é forte para a América Latina?
De fato, essa questão é interessante, né? Porque a gente passa por um momento que, obviamente, ainda tinha muito capital disponível e a gente tem dois efeitos agora, né? Um é realmente tá mais escasso e mais caro acessar esse capital. Por outro lado, você tem um boom de demanda, acho que maior até do que a gente viu em 2020. Então, a gente vê, assim, os bancos hoje muito seletivos em termos de projeto, que projeto que eles vão financiar. E se a gente passou, né, por um momento que muitas vezes conseguir acessar supply chain, conseguir geradores, chillers no prazo era algo muito crítico, sem dúvida nenhuma, acho que uma onda que a gente está vendo é capital vai se tornar um tema crítico. Porque qualquer projeto que a gente está vendo hoje, você está falando de um projeto de 30 megas, você está falando de 300 milhões de dólares que você precisa levantar entre equity e dívida para conseguir endereçar, colocar de pé esse projeto. Então, assim, não é menor assim, o desafio que a gente tem. Obviamente, né, por mais que a gente esteja competindo globalmente, acho que tem uma questão que muitas vezes os bancos veem que o risco, no final, é um risco similar, porque os clientes são os mesmos, os contratos são os mesmos, 93% dos nossos contratos são contratos em dólares, e a gente ainda consegue, né, comandar um prêmio sobre o mercado americano, que é um mercado muito mais competitivo. Então, na visão dos bancos, eles olham, eu estou tendo aqui um risco muito parecido, mas estou conseguindo capturar um prêmio sobre o que eu tenho no mercado americano. Obviamente, né, ultimamente, como a gente tem essa recessão de energia nos Estados Unidos, a gente tem visto também a curva de preços, né, no mercado americano aumentar. Tá? Se pegar um relatório da própria CBRE sobre data center, aponta, né, esse aumento em todos os mercados nos Estados Unidos. E aí, com isso, obviamente, o retorno nos Estados Unidos aumenta, o prêmio que a gente tinha antes já não é mais tão, então o desafio vai sendo cada vez maior. Acho que isso faz assim um pouco, algo que para a gente é super importante. A gente teve uma transação no ano passado, né? Então a gente tem uma troca de controle na Odata, e acho que um dos pontos que para a gente era muito importante era realmente ter acionistas que trouxessem, né, essa capacidade de levantar capital. Então, hoje, acho que a gente está muito bem preparado e com funding para imprimir realmente um ritmo de crescimento muito forte nos próximos anos.
Vitor, falando um pouquinho já de presente e futuro, como é que você tem visto, acho que duas tendências muito claras no mercado hoje, é realmente a inteligência artificial, o AI ganhando tração e já sendo uma realidade nos projetos, puxando cada vez mais o tamanho desses data centers, que começaram com seus 4, 5, 10 ou 20 megawatts, hoje já falando em projetos que passam dos seus 100 megawatts em um site. Isso é uma realidade? E outra pergunta seria, como que a questão da energia renovável, ou seja, cada vez maiores os parques, maiores consumidores de energia e, por outro lado, uma restrição muito clara de energia, principalmente energia limpa nos mercados. Como que a Odata tem visto essas tendências e se isso tem impactado efetivamente os seus projetos?
Bom, a gente vê na prática e até na nossa dinâmica, né? Lembrar dos primeiros data centers SP1, que a gente comprou o imóvel pensando num data center de 12 megas de TI e qualquer outro novo projeto que a gente faz junto, inclusive os últimos, no Rio de Janeiro, para 300 megas ou qualquer outro que a gente tem prospectado, estão nessa escala, né? Já mais de 10 vezes o que a gente procurava lá atrás. E com relação à energia limpa, acho que especialmente no Brasil, a gente tem uma janela de oportunidade que é real também para data center verde, e a gente tem materializado isso, né? Tem uma solução de autoprodução já atendendo todo o volume de consumo nosso, dos nossos clientes, né? Com energia 100% energia eólica, 100% renovável e numa solução escalável que a gente espera que tome, cresça junto com o nosso consumo dos nossos dos novos projetos, né? Isso está na pauta, na ordem do dia de todos os nossos clientes, mas mais do que dos nossos clientes, a gente vê isso como uma realidade da sociedade, né? Você vê em todos os outros mercados, muitos dos mercados já consolidados, na Europa, Estados Unidos, data center virou vilão no consumo, né, de energia, porque um pouco não só você está falando de países com uma matriz mais suja do que a nossa, mas também países com crise energética real, na Europa ali, data center competindo com o aquecimento das famílias,
das casas, sabe? Tipo,
então virou um vilão, porque consome muito em regiões adensadas. Aqui no Brasil, ao contrário, a gente, com o nosso projeto de autoprodução, a gente ancorou energia nova, limpa, e está fomentando novos parques, né, de parques eólicos, solares. Então, tem uma oportunidade realmente relevante aqui, e ela é tangível, né? A gente já tem, já faz, já está no roadmap. É uma oportunidade que a gente enxerga, nossos clientes gostam muito e acreditamos que também joga a favor do nosso país, né?
Sem dúvida.
No seu ponto, né, de inteligência artificial, acho que sim, a gente começa a ver, então acho que tem demandas, a gente tem visto isso ainda muito dentro, né, do ambiente de nuvem, então a demanda que a gente viu nos Estados Unidos ano passado e até tem visto esse ano, essa demanda ainda não veio, acho que é justamente essa a oportunidade que a gente vê para o futuro, né? Acho que a gente tem aqui uma disponibilidade de energia limpa incrível, assim, não tem nenhum país que tenha essa disponibilidade, o yield que a gente tem aqui, tanto da energia eólica quanto da energia solar, é uma questão realmente do mercado aqui se preparar para conseguir aterrizar esses projetos. E aí a gente muda novamente a escala, uhum, né, do projeto. A gente começou com 12, a gente está falando de 300. Esses projetos são projetos que a gente pode chegar a 500 megas, 1 giga. Uhum. Então, realmente é um outro patamar e uma oportunidade única, né? Um momento único para abraçar essas oportunidades.
Tempestade é perfeita, se o governo ajudar, a gente vai decolar aqui no Brasil certamente, né?
É, acho que é uma combinação, né? Assim, acho que é indústria, acho que tem uma parte também que é convencimento, então tem que convencer os clientes, né? Que aqui tem um ambiente favorável para a implantação, porque no final a decisão do cliente é mover, né, dados que em geral eles estão acostumados a manter nos Estados Unidos, trazer para toda a parte de machine learning, você tem que trazer esses dados aqui para o Brasil. E é uma oportunidade única porque machine learning é um dos poucos, uma das poucas aplicações que a questão da latência ela perde muita relevância. Então, se no caso de cloud, né, é muito importante você estar no mercado, perto do mercado demandante, então por isso que a gente vê nos data centers muito em São Paulo, Rio de Janeiro. No caso de machine learning, você, a latência não é tão crítica, então você consegue trazer esse volume, que é um volume global, e localizar isso no Brasil. E aí você consegue usar o potencial que você tem no Nordeste do Brasil, você consegue realmente tocar em regiões que tornam muito mais atrativo o projeto do ponto de vista de financeiro.
Muito bom. Bom, eu queria agradecer a presença da Data, em nome da CBRE aqui, nesse estúdio novo aqui. Espero que nós tenhamos mais 10 anos aí de sucesso pela frente, muita história para contar juntos. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade.
Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo programa.
Valeu. Obrigado.
Valeu. Obrigado.
Esse foi o Real Talks, o podcast da CBRE Brasil. Nos siga nas redes sociais e mantenha-se atualizado sobre o mercado de real estate.